siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora o Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Tainá Guinelli, trago para você as novidades da semana de política, mundo, economia, saúde e muito mais. Tenho aqui comigo Danilo Nunes. Olá, Danilo.
Olá, Tainá. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje, você confere.
STF inicia julgamento da condução coercitiva.
Eliseu Padilha afirma que o governo vai publicar uma nova tabela de preços mínimos dos fretes.
CPI do Senado aprova a convocação do coordenador-chefe da Seleção Brasileira de Ginástica, Marcos Goto, e da psicóloga do Clube Movimento de Expansão Social Católica, Thaís Copini.
Explosão deixa feridos na França.
Reconhecimento da condição de refugiado no Brasil cresce em 2018.
Japão quer dar cursos contra assédio sexual para funcionários.
O presidente da Petrobras fala que a companhia vai aguardar o resultado da consulta pública feita pela ANP para definir os rumos de sua política de preços.
Pesquisa indica que ataques cardíacos são mais fatais em épocas de frio.
As notícias da Fapcom e as dicas culturais.
Política.
O STF, Supremo Tribunal Federal, iniciou na última quinta-feira o julgamento da validade constitucional, conhecida como condução coercitiva, quando um juiz manda a polícia levar um réu para depor e depois ele é liberado.
O procedimento usado com regularidade na Operação Lava Jato foi proibido de maneira temporária pelo ministro Gilmar Mendes no ano passado.
A proibição foi realizada em decisão liminar para atender o pedido da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e do PT, Partido dos Trabalhadores.
O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, autorizou que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, avalie se houve omissão na delação premiada do senador Delcídio do Amaral. Delcídio está com o mandato cassado.
Para o ministro, é legítima a reanálise do acordo, já que isso está previsto na lei que regula as colaborações premiadas.
Para Raquel Dodge, quando Delcídio fez a delação em 2016, ele não informou o repasse de propina pela Odebrecht ao atual ministro da Agricultura, Blário Maggi, e ao deputado federal Zeca do PT, durante campanha eleitoral de 2006. O senador só falou sobre isso ano passado.
O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o governo vai publicar uma nova tabela de preços mínimos dos fretes. A motivação é corrigir equívocos e imprecisões. A tabela com preço mínimo do frete foi um dos acordos do governo para os caminhoneiros acabarem com a greve.
A ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, divulgou dia 30 de maio a tabela, mas alguns setores, como o agronegócio, criticaram os valores.
Na última quarta-feira, dia 6, Padilha e o ministro dos Transportes, Walter Casemiro, se reuniram com os representantes dos caminhoneiros para discutirem modificações na tabela.
A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga crimes de maus-tratos contra crianças, aprovou a convocação do coordenador-chefe da Seleção Brasileira de Ginástica, Marcos Goto.
Além dele, a psicóloga do Clube Movimento de Expansão Social Católica, Thaís Copini, foi convocada. Por serem convocados, Marcos e Thaís são obrigados a comparecer à comissão. A data para isso ainda não foi marcada. Os dois irão falar sobre as denúncias de ginastas que dizem ter sofrido abuso sexual do técnico Fernando de Carvalho.
Internacional.
Explosão em usina de Saint-Julien-du-Saul, em Yonne, na França, deixou 3 pessoas feridas. Destes, 2 estão em estado grave.
O acidente aconteceu na empresa Soprema, que faz produtos de isolamentos. A prefeitura do local informou que o fogo foi rapidamente apagado por quem estava lá. Segundo dados do IGP, Índice Global de Paz de 2018, divulgado pelo IEP, Instituto para Economia e Paz, o mundo ficou menos pacífico em 2017.
Oriente Médio e o Norte da África são os lugares menos pacíficos. Esse foi o quarto ano consecutivo de tendência negativa. De acordo com o fundador e diretor do IEP, Steve Kilelea, em geral, a paz do mundo diminuiu nos últimos 10 anos. Para ele, isso acontece devido aos conflitos no Oriente Médio.
A América do Sul foi a quarta região mais pacífica do mundo pelo segundo ano seguido, conforme a pesquisa. Segurança e conflitos em andamento foram as categorias que mais tiveram melhora, mas a militarização da região cresceu no mesmo período.
Argentina, Colômbia e Brasil foram os países que tiveram uma melhora mais significativa. O Brasil está em 106º lugar no ranking. Por outro lado, o IEP mostra que a América do Sul tem um dos maiores índices de homicídio do mundo. Ela só fica atrás da América Central e Caribe.
O ano de 2018 registrou um crescimento significativo da quantidade de pedidos de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil. Isso é em relação ao mesmo período do ano passado. A informação é do Ministério da Justiça.
Conforme os dados, entre janeiro e abril, a Polícia Federal contabilizou 19.429 pedidos em todo o país. Só os venezuelanos fizeram 14.449 solicitações.
Além deles, estrangeiros de outras 96 nacionalidades pediram refúgio no Brasil. Os números de pedidos nesse primeiro quadrimestre do ano é 161% maior em comparação com as solicitações registradas no mesmo período de 2017, quando 7.434 pessoas pediram ajuda ao país.
A Suprema Corte do Reino Unido fala que não pode determinar modificações na lei de aborto da Irlanda do Norte. Segundo a corte, a lei é incompatível com a Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Porém, o Reino Unido não tem poder para declarar formalmente que ela precisa de alteração.
A Irlanda do Norte é a única região da Irlanda que possui um regime bem restritivo sobre o aborto. Isso acontece desde que a maioria dos eleitores do país apoiaram em maio o fim da proibição.
Investigação da rádio France Info aponta que o presidente francês Emmanuel Macron teve vantagens que o ajudaram a escapar da vigilância das autoridades eleitorais.
Anteriormente, o jornal Le Monde e o site Mediapart já haviam revelado alguns descontos que o então candidato tinha recebido na campanha eleitoral de 2016. Segundo a France Info, Macron recebeu mais de 70% de descontos nos locais onde fez comícios.
Japão quer oferecer cursos contra assédio sexual para funcionários de alto escalão.
A iniciativa ocorreu depois do escândalo no Ministério das Finanças, envolvendo o vice-ministro administrativo do departamento. Junichi Fukuda renunciou ao cargo após ser acusado de abuso sexual por uma jornalista de televisão.
A proposta pode ser aprovada a partir da semana que vem durante uma reunião presidida pelo primeiro-ministro do país, Shinzo Abe. A OEA, Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, aprovou na última terça-feira uma resolução que abre caminho para suspender a Venezuela da organização. Além disso, a Assembleia não reconhece a legitimidade da reeleição de Nicolás Maduro como presidente do país.
A resolução foi aprovada com 19 votos. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México e Peru, além de Washington, pede a aplicação dos mecanismos da Carta Democrática Interamericana por alteração da ordem constitucional. E isso pode causar a suspensão da Venezuela da OEA.
Essa possibilidade deve ser votada em uma assembleia extraordinária.
Economia.
O presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, falou que a estatal vai aguardar o resultado da consulta pública feita pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, para definir os rumos da sua política de preços.
A ANP está fazendo uma consulta pública sobre a regularidade do repasse dos reajustes nos valores dos combustíveis passados para os consumidores.
A política de preços da Petrobras prevê reajustes diários conforme os valores do mercado internacional. Ela entrou em vigor em julho de 2017, mas foi colocada em xeque após a greve dos caminhoneiros realizada no fim de maio deste ano.
O diretor-geral da ANP, Décio Oddone, afirmou em nome da agência que não há nenhuma postura intervencionista no mercado de óleo e gás do país. A declaração foi feita em meio à polêmica da política de reajustes de preços da Petrobras e também depois da ANP abrir uma consulta pública para discutir o fato.
Conforme Oddone, a ação busca estabilizar o setor que ainda tem um monopólio de refino de petróleo de uma estatal.
Saúde.
10% dos casos de tuberculose registrados são de pessoas que abandonaram o tratamento em outra ocasião. A informação é do Ministério da Saúde.
O infectologista, vice-presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose e pesquisador da Fiocruz, Júlio Croda, indica que o aumento da mortalidade e retorno dos casos são causados pelo interrompimento do tratamento. Além disso, a decisão causa maiores custos ao sistema de saúde e aumenta a possibilidade de bactérias resistentes no organismo.
Uma alternativa para mudar essa situação, segundo Croda, é investir na ingestão supervisionada, quando os profissionais de saúde analisam se os pacientes estão tomando o medicamento. O tratamento da tuberculose é longo. Os pacientes têm que tomar diariamente os medicamentos durante 6 meses.
Uma pesquisa realizada por cardiologistas do Hospital Britânico Leeds General Infirmary indica que ataques cardíacos são mais fatais em épocas de frio.
O estudo comparou em 4 anos separados dados de mais de 4 mil pacientes que foram tratados pelo ataque. Apesar do número de ataques cardíacos ser aproximadamente igual nas estações quentes comparadas às frias, os casos mais sérios que levam à parada cardíaca e choque cardiogênico ocorreram no frio.
Além disso, o risco de morte após 1 mês do ataque foi cerca de 50% maior nos meses mais gelados em relação aos mais quentes.
O estudo foi apresentado na última terça-feira, dia 5, na conferência da Sociedade Cardiovascular Britânica em Manchester, na Inglaterra.
Os médicos informaram que pretendem realizar novas pesquisas para entender melhor a causa dessa diferença. Um estudo publicado na revista Science Translational Medicine tenta responder perguntas relacionadas às crianças afetadas pelo vírus da Zika no Brasil.
A pesquisa foi feita somente por brasileiros da Universidade Federal do Rio de Janeiro e de São Paulo. Eles tentaram prever em cobaias os efeitos que o Zika pode causar a longo prazo.
O estudo apontou que a infecção de fetos pelo vírus pode ocasionar problemas neurológicos, distúrbios de comportamento, de memória e afeta na coordenação motora.
Outra questão identificada pelos cientistas é que, em média, 10% das crianças infectadas vão desenvolver a microcefalia.
Os pesquisadores pretendem detalhar melhor as causas do vírus em novos testes em cobaias.
Tristeza pela derrota de um time de coração afeta mais do que a vitória. De acordo com uma pesquisa feita por estudiosos da Universidade de Sussex, no Reino Unido, as pessoas ficam 2 vezes mais tristes quando seu time perde em comparação quando ele ganha.
Peter Daltan, um dos pesquisadores, destacou que na primeira hora, depois que uma equipe vence, os torcedores ficam quase 4% mais felizes, mas no mesmo período, quando o time perde, eles ficam quase 8% mais tristes.
Para fazer o estudo, os pesquisadores analisaram 32 mil pessoas através de um aplicativo durante 3 anos.
Fapcom.
No próximo sábado, dia 9, acontece o vestibular para o segundo semestre de 2018 da Fapcom. A prova é destinada tanto para alunos que queiram ingressar pela primeira vez no ensino superior, quanto para treineiros.
Bolsas de até 100% serão oferecidas. Estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 também podem utilizar a nota obtida no exame para conseguir descontos.
A prova começa às 9 da manhã e tem duração de 3 horas. O resultado será divulgado no dia 3 de junho, quarta-feira.
Já começou o processo seletivo da Fapcom para quem deseja se transferir, retornar ou cursar uma segunda graduação.
Para fazer a prova, uma inscrição deve ser feita através do site fapcom.edu.br. A taxa de inscrição é de R$ 30,00 e pode ser paga via boleto ou cartão de crédito.
A prova é agendada de acordo com as datas disponíveis na ficha de inscrição. No dia da realização do exame, o candidato precisa ter em mãos a documentação para a análise de dispensa de disciplinas. Os documentos necessários também estão disponíveis no site da faculdade. No sábado, dia 16 de junho, acontece a Festa Junina da Fapcom. O evento será realizado em prol da bateria da Fapcom.
Comidas típicas, uma banda de forró e a apresentação da bateria da instituição serão as atrações da festa, que terá início ao meio-dia e encerramento às 6 da tarde. Participe!
Nesse mês de junho também acontecem as bancas de TCC, os trabalhos de conclusão de curso. As bancas irão acontecer do dia 13, quarta-feira, ao dia 26, última terça-feira do mês.
Elas serão realizadas no Auditório Padre Tiago Alberione, no piso menos 2. A programação completa das ordens, dias e horários das bancas estará disponível em breve no site da faculdade.
Estão abertas as inscrições para o processo seletivo dos projetos de iniciação científica da Fapcom. 3 linhas de pesquisa são oferecidas.
Para se inscrever, o aluno interessado deve entregar na secretaria acadêmica uma carta com as razões de interesse pelo programa, a indicação da linha de prática investigativa e grupo de estudo, com o nome do orientador e 3 cópias do pré-projeto de pesquisa.
As inscrições para a iniciação científica acontecem até o dia 25 de junho. O resultado dos aprovados será divulgado dia 3 de agosto e as orientações têm início no dia 6.
Para conferir o regulamento completo do programa, acesse o portal da instituição.
Também estão abertas as inscrições para a apresentação de trabalhos no 6º Encontro de Iniciação Científica Fapcom. Os alunos interessados deverão preencher um formulário disponível no site da faculdade até o dia 1º de agosto.
Ele será analisado pela comissão científica e até o dia 6 de agosto o aluno recebe uma devolutiva. O 6º Encontro de Iniciação Científica Fapcom acontece no dia 28 de agosto, às 8 horas da manhã.
As inscrições para os cursos de extensão da Fapcom continuam abertas. 16 cursos dos eixos de comunicação, filosofia, tecnologia e educação serão oferecidos de junho a outubro a preços acessíveis e valem como horas complementares.
Para participar, você precisa se inscrever no site da faculdade. Lá você também pode conferir a programação completa. O resultado da CPA, Comissão Própria de Avaliação do primeiro semestre de 2018 da Fapcom, continua disponível para consulta no portal da instituição. Se você ainda não conferiu, acesse e veja o resultado.
Também continua disponível no portal da faculdade a nova edição da Confilotec, a revista de graduação da Fapcom. Acesse o arquivo e confira o periódico.
E aqui no Panorama, você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo, no Pela Cidade. Hoje você conhece o Parque da Aclimação.
Pela Cidade.
Olá, ouvinte! Eu sou a Carol Costa e começa agora mais uma edição do Pela Cidade. Eu apresento para você o Parque da Aclimação. local foi criado entre o final do século XIX e o início do século XX. O Parque da Aclimação, naquela época, era chamado de Jardim da Aclimação e foi sede do primeiro zoológico da cidade. Segundo os jornais da época, abrigou animais como um urso polar branco do Polo Norte, um camelo, uma sucuri, um peixe elétrico do Amazonas e hienas africanas. A ideia do zoológico foi do médico, fazendeiro e político paulista Carlos Botelho, que se inspirou no Jardim da Aclimatação, em Paris, na França. A partir de 1983, os moradores do bairro se uniram em um movimento de proteção ao parque, por conta das ameaças imobiliárias da época. Em 1986, o parque foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico. Tem uma área de 112 mil metros quadrados, que contam com 88 espécies de vegetação, entre bosques implantados e áreas ajardinadas, com espécies nativas, 85 espécies de fauna e 65 aves. O parque conta com um lago, uma concha acústica, um jardim japonês com espelho d'água, aparelhos de ginástica, pistas de corrida, além de brinquedos para crianças e campos de futebol, vôlei e basquete. O parque tem 3 esculturas de Arcangelo Iannelli, sendo elas a Dança Brancos, o Retorno e a Forma Corrompida. O parque oferece aulas de ginástica dançante com músicas contemporâneas, às terças, quintas e sábados, das 7h30 às 8h30 da manhã. As aulas são gratuitas e não é necessário se inscrever previamente. O Parque da Aclimação fica na Rua Muniz de Souza, número 1119, na região centro-oeste de São Paulo. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura, prefeitura.sp.gov.br ou ligue 3208-4042, 3208-4042.
Pela Cidade.
Toda quinta-feira, às 18h, você pode curtir o Pela Cidade pelo site papicom.edu.br/rádio.
Cultura.
A Japan House recebe a exposição Aromas e Sabores. Com curadoria do gastrólogo Felipe Ribemboim, a ideia é que os visitantes descubram as respostas de perguntas como: quais são os sabores básicos da culinária japonesa? Desta forma, a exposição foi dividida em 3 etapas: identificação, construção e sensorial. A artista plástica Maki Ueda, por exemplo, induz o público a percorrer o labirinto olfativo versão 4, descobrindo as flores das cerejeiras, guiados pelo cheiro e buscando encontrar o aroma das sacudas, as árvores com flores das cerejeiras. Por outro lado, o paladar pode ser explorado através da degustação cega de balas gelatinosas de uva japonesa, melão, shoyu, wasabi e morango. A exposição fica em cartaz até 30 de setembro. É gratuita e pode ser visitada de terça a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite, de domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. A Japan House fica localizada na Avenida Paulista, número 52, Bela Vista, São Paulo.
A exposição Diálogo com o Tempo chega ao Unibis Cultural. Depois de ser exibida na Alemanha, Suíça, Finlândia, Israel, Singapura e Taiwan, essa é a primeira vez que a mostra vem para a América Latina. A exposição propõe uma experiência interativa e intergeracional. Nela, as sensações limitantes vividas pelo envelhecimento e os efeitos físicos causados são simulados e oferece a oportunidade de reflexão sobre o tema, a longevidade e a nossa dificuldade em lidar com as questões. A mostra fica em cartaz até outubro e os valores para a visitação variam de R$ 15 a R$ 30. Nas sextas-feiras, a entrada é gratuita. A Unibis Cultural fica na rua Oscar Freire, número 2500, ao lado da estação Sumaré, linha 2 verde do metrô.
A Caixa Cultural recebe até o dia 29 de julho a exposição O Último Império, do fotojornalista russo Sergei Margizimushi. A mostra reúne 75 fotografias inéditas do cotidiano da Rússia pós-soviética. Elas ilustram a crise que o país enfrentou na década de 90 e os problemas que ainda estão presentes. O público pode fazer a visita de terça a domingo, das 9 da manhã às 7 da noite, com entrada gratuita. A Caixa Cultural fica na Praça da Sé, número 111, no 8º andar, Sé, no centro de São Paulo.
Esporte.
No próximo domingo, dia 10 de junho, a seleção brasileira faz um amistoso contra a Áustria. A partida é a última do Brasil antes da estreia da equipe na Copa da Rússia no dia 17, diante a Suíça. O jogo será em Viena, às 11 da manhã, horário de Brasília. O panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Tainá Guinelli e Danilo Nunes, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2018.
Agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.